Rio Grande do Sul registra os dois primeiros óbitos causados pela variante Ômicron do coronavírus. Prefeitura de Guaíba vai decretar situação de emergência devido aos estragos causados pelo temporal desta tarde. Bombeiros contabilizam quase 1.900 focos de incêndio no estado nos primeiros dias de janeiro.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 24 graus na capital. O Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras mortes por Covid-19 causadas pela variante Ômicron do coronavírus. As vítimas são um morador de Sapiranga, de 88 anos, e uma moradora de Progresso, de 86 anos. Os dois pacientes tiveram início de sintomas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, e os óbitos ocorreram em 2 e 5 de janeiro. Os dois eram vacinados e tinham comorbidades. O Laboratório Central do Estado realizou os exames que identificaram a variante. Ao todo, o Rio Grande do Sul já identificou 264 casos confirmados ou sugestivos para essa linhagem do vírus, distribuídos em 46 municípios.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito. Tem muito congestionamento na chegada de Porto Alegre pela Zaida Jarros e o trânsito segue complicado para quem vai em direção à terceira perimetral. Não há acidentes ali conforme a IPTC, mas o motorista deve ter bastante cuidado. Ainda há muitas ocorrências em razão das chuvas, com acúmulos de água em diversos pontos, como na Sertório com a Duna Sebastiana, na Voluntários da Pátria, em alguns pontos próximo à rodoviária e também no bairro Navegantes. Na Coronel Massô tem bloqueio em razão de queda de árvore entre a Cássio de Medeiros e a Osório Duque Estrada. Mais cedo, uma árvore caiu também na Avenida Ceará, próximo ao Sertório, chegou a causar bloqueio por alguns instantes, mas já foi retirada pelos agentes. O acesso à Setembrina, para quem vai em direção a Garibaldi, também está bloqueado devido ao amarelo piscante. Tem dois semáforos também amarelo piscante na Pernambuco com a Avenida Brasil e também na esquina com a Cairu. Já nas rodovias, seguem pontos na BR-290 e na BR-116 em direção ao interior, a partir de Eldorado do Sul, com fios e galhos caídos, sendo retirados na medida do possível com o apoio dos bombeiros. Motorista que passa por lá deve enfrentar alguma lentidão em razão desses problemas. Com as informações do trânsito, Guilherme Milma.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre e em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 25 graus em Pelotas e em Rio Grande. A terça-feira será de tempo instável no Rio Grande do Sul. Há risco de temporais na metade leste, no sul, na campanha e no sudoeste do estado. Os maiores acumulados estão previstos para cidades do sul, como Turuçu, Santana da Boa Vista e Santa Vitória do Palmar. As temperaturas caem, mas ainda podem chegar aos 33 graus na capital e a 39 em Lagoa Bonita do Sul, no Vale do Rio Pardo. A cidade de Guaíba, na região metropolitana, foi uma das mais atingidas pelo temporal desta segunda-feira. Moradores relatam uma série de transtornos e danos materiais provocados pela queda de postes e árvores no bairro Coab Santa Rita. Há pessoas desabrigadas e ruas bloqueadas. Na BR-116, dois caminhões chegaram a tombar durante o temporal. Um dos principais colégios da cidade, o CIEP, está completamente destruído. Casas também foram atingidas e destelhadas. Há centenas de pessoas aguardando o recebimento de lonas. Não há informações de feridos. A Prefeitura de Guaíba vai decretar situação de emergência e instituiu um comitê de crise para atender a comunidade afetada pelos estragos. Ainda nesta edição, após apagão em sistema, o estado registra mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid aplicadas na população. Número de guarda-vidas infectados com Covid sobe para 27, o número mais alto desde o começo da temporada.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Os bombeiros já contabilizam quase 1.900 focos de incêndio nos primeiros dias de janeiro no Rio Grande do Sul. Houve um aumento de 178% nas ocorrências em mata e vegetação nos primeiros 17 dias de janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A situação mais grave é na fronteira oeste, onde há relatos de chamas consumindo enormes campos. Dirigentes de associações agrícolas de Alegrete e de Uruguaiana afirmam que desde os anos 80 não havia uma situação tão drástica em termos de queimadas na região. Em Uruguaiana, os incêndios começaram ainda em dezembro, se intensificando a partir dos últimos 15 dias. Já são 8 mil hectares queimados na cidade, sendo que algumas propriedades tiveram 90% de destruição, afetando pasto e alimento para os animais. Em Alegrete, as queimadas já consumiram cerca de 10 mil hectares de pasto. Neste domingo, pelo menos 10 focos de fogo foram registrados em um perímetro de 20 quilômetros de uma estrada municipal de Alegrete. Subiu para 27 o número de guarda-vidas infectados com Covid-19 nesta segunda-feira. É o maior registro desde o começo desta temporada de verão. 12 guaritas foram desativadas temporariamente e o Corpo de Bombeiros orienta que os banhistas busquem locais onde o serviço esteja funcionando. As guaritas desativadas ficam em Torres, Arroio do Sal, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Imbé, Tramandaí, Cidreira e Quintão. No total, 973 guarda-vidas atuam nesta temporada no estado. Ao menos 8 agências do Cine estão fechadas temporariamente aqui no estado devido a casos positivos de Covid entre as equipes. De acordo com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, estão sem atendimento as unidades de Alegrete, Ijuí, Esteio, Passo Fundo, Candiota, Dom Pedrito e a agência do bairro Azenha, em Porto Alegre. A orientação é que a população busque atendimento no chat disponível no site da FGTAS e nos canais digitais. O número de agências fechadas atualmente é o dobro do registrado na última semana.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas, 7 minutos. 5 pessoas que participaram da transmissão ao vivo pela internet da tortura e morte de um cão em Lindolfo Collor, no Vale dos Sinos, foram identificadas pela Polícia Civil. Do grupo, 3 são menores de idade e 4 são gaúchos das cidades de Lindolfo Collor, Alvorada, Tramandaí e Porto Alegre. O 5º integrante mora em Goiás e a sua participação no crime é apurada pela Polícia Goiana. Os gaúchos devem ser responsabilizados por apologia ao crime e o autor da morte do animal responderá ainda por maus tratos e pelo furto do cão. O autor, um adolescente de 17 anos, foi apreendido e internado numa unidade para jovens infratores. Ele disse que torturou e matou o cão em um ritual de iniciação para participar de um grupo que divulga ideias extremistas nas redes sociais. Em instantes, Ministério da Saúde confirma a antecipação da chegada de mais um lote de vacinas pediátricas contra a Covid ao Brasil.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
A rede social Twitter anunciou hoje que lançou uma ferramenta que permite denunciar informações enganosas e notícias falsas no Brasil. A opção já estava em fase de testes desde agosto do ano passado nos Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. E agora vai ser introduzida aqui e nas Filipinas. Nos primeiros dias de 2022, os usuários do Twitter pediram para que fosse implementada uma ferramenta contra notícias falsas. O termo Twitter apoia fake news esteve entre os assuntos mais comentados da rede social no dia 5 de janeiro. Os dados sobre vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul voltaram a ser incluídos hoje no painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, após quase um mês sem atualização. De acordo com a pasta, o acesso aos números do Ministério da Saúde não era possível desde o ataque hacker aos sistemas do órgão federal, ocorrido em 10 de dezembro de 2021. Com a nova atualização, o número de doses aplicadas saltou para 18.272.559 para 19.464.945, uma diferença de mais de 1.192.000 injeções. Além disso, o índice de imunização da população adulta com a primeira dose no Rio Grande do Sul foi de 95,7% para 97%, enquanto o esquema vacinal completo avançou de 87% para 89,4%, também considerando os adultos. O Ministério da Saúde anunciou há pouco a antecipação da chegada do terceiro lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. 1 milhão e 800 mil doses que chegariam apenas no dia 27 desembarcarão 3 dias antes, ou seja, na próxima segunda-feira no Brasil. Para o início de fevereiro está programada a chegada de mais uma remessa com 1 milhão e 800 mil doses. Segundo a estimativa do IBGE, no país, há cerca de 20 milhões e meio de crianças entre 5 e 11 anos. Já o Rio Grande do Sul possui 968.900 pessoas nessa faixa etária.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.